quando e como quiser. Na app, em podcast, no site, on demand. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Agora são 10h19, muito bom dia. Vamos à edição desta sexta-feira do Visto Fora. O Olivier Bonamici está aqui connosco. A Begonha Inigues hoje está à distância, mas também apostos para o comentário dos temas da semana. E claro, temos naturalmente o jornalista da Renascença, Miguel Coelho. Bom dia a todos.
Olá, bom dia.
Bom dia.
Paulino,
muito
Olivier
bom dia.
Begonha. Não sei se já vieram com o teste feito, porque a partir de hoje voltam a ser gratuitos em Portugal os testes de antigênio para detectar a Covid-19, gratuitos nas farmácias. O que é que parece a medida, Olivier?
Bem, eu já fiz o teste, por acaso, ontem, porque fiquei de cama durante um dia e meio por causa de uma constipação.
Mal.
Sim, mas está bem, mas pronto. Calma. Calma, então sejam histéricos. Portanto, eu fiz o meu teste ontem, sim.
E tudo bem, não é?
Sim, claro, senão não estaria aqui, Miguel.
E tu, Begonha, costumas fazer teste antes das tuas reuniões?
Non costumo facer antes de cada reunión, mas sí que xa fiz varios testes en momentos de pues, por exemplo, de estar perto de alguma persoa que ficou infectada e demais, como prevenção e como precaução, sin dúbida fiz, e acho que é moito bom, mas indica unha coisa: cando isto volta a ser gratuito, significa que temos moitos máis casos,
claro,
não é?
Claro.
E que o Covid está outra vez a crescer.
Sim,
entre nós.
Já vamos falar com mais pormenor da situação em Portugal, até porque temos logo a reunião no Infarmed, de onde podem sair medidas, tudo indica que sim, para nesta fase tentar controlar a pandemia, mas primeiro, Paulino, vamos aos assuntos europeus.
É, exatamente. Já sabemos que nestes assuntos europeus, o Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Bom, e no que toca à Europa, começávamos aqui pela situação na fronteira da Bielorrússia com a Polónia, naquilo que é visto por alguns como um sinal de cedência, porque o regime de Lukashenko retirou os milhares de migrantes que estavam acampados ali numa situação desumana, não é? Para um centro logístico a alguns quilómetros de distância. 5 mil terão, entretanto, sido repatriados. O Guardian diz que foi decisiva a intervenção de Angela Merkel, que terá aceitado criar um corredor humanitário para que 2 mil migrantes fossem para a Alemanha. Acreditam que há aqui uma vontade genuína de negociar, Olivier?
Genuína não, mas que é uma vontade de negociar, eu acho que sim. Eu acho que esta crise não pode durar mais tempo. Mostrou, eu diria, e está a mostrar os limites da Europa potência, ou seja, a Europa que quer ser uma superpotência e que não está conseguida. E para não esquecer que a Bielorrússia desviou um avião entre duas capitais da União Europeia recentemente e quase nada aconteceu. Pequena Europa levantou um pouco a voz, mas nada de especial. E é mais, eu diria, um fracasso da Europa. E além disso, eu diria, só para terminar em relação a isto, é a vergonha absoluta a nível humano. Quando ontem eu vi, e queria elogiar aqui os repórteres que estão no terreno e tentam falar com migrantes, e alguns dizem que estão a ser que os bielorrussos transformaram-nos em ratos esfomeados. Isto é, eu pensava que a humanidade tinha aprendido algumas lições, mas por vistos não aprendeu nada.
Apesar de tudo, Begonha, acreditas que neste momento podemos estar a assistir ao início do fim, por assim dizer, desta crise na Bielorrússia ou não?
É muito cedo para dizer que é o início do fim, mas eu sem dúvida vejo um ponto muito positivo em tudo isto, que é a intervenção da Angela Merkel. Semana passada, quando analisávamos este tema, eu dizia que foi a Angela Merkel decisiva, lembrem-se, e os ouvintes lembrarán, na crise também humanitária, não é? Dos migrantes da Turquia entrada na Grécia, não é? Pois neste caso, mais uma vez, a Angela Merkel, a sua intervenção, tem sido decisiva. Portanto, a Europa, Angela Merkel primeiro, a Europa também, eu penso que estiveram, demoraram, mas estiveram à altura. Isto só começou. Isto é como um primeiro passo, não é? Ainda não sabemos, porque as imagens que todos temos visto nas televisões são dramáticas, têm sido dramáticas estes dias. Por isso eu só peço que isto não fique só num primeiro passo, que realmente seja como perguntavas, o princípio do fim.
Sim. Entretanto, e de volta aqui à pandemia, temos um anúncio anunciado há poucos minutos na Áustria de que o país vai avançar para confinamento geral, já a partir de segunda-feira. Não foi suficiente o confinamento dos não vacinados, mas mais do que isso, a Áustria vai tornar obrigatória a vacina contra a Covid-19 a partir de fevereiro. Se não estou a errar, é o primeiro país europeu e um dos poucos do mundo que avançam com esta solução de tornar obrigatória a vacina. Será o que nos espera no futuro, Olivier?
É uma grande questão. Eu acho que é a questão que se coloca atualmente. Eu diria que a tendência vai ser, por um lado, castigar, entre aspas, os não vacinados, e levante, claro, questões constitucionais. Estamos a ver isto no caso da Madeira.
Sim.
Do outro lado, eu acho que vai ser a grande preocupação também neste momento que há. É que é evidente que os países da Europa do Sul estão a viver, e vou incluir a França nisto também, mas apesar da França ter mais casos, mas no entanto a França é poupada claramente em relação a países como a Alemanha, por exemplo. Mas os países como Portugal, Espanha e Itália, em relação aos outros países, estão numa melhor situação, como evidente tem a ver com a taxa de vacinação. Mas há um país que levanta grandes problemas, que é a Bélgica, no caso da região de Flandres, porque a região de Flandres tem uma taxa de vacinação enorme. E há muitos casos. Ou seja, significa alguns pontos aqui importantes, que é, e é o caso de Espanha, de Portugal e Itália, isto é evidente, estamos a ver isto, que houve um relaxamento do gesto de proteção. O problema da ventilação é gravíssimo. E a ventilação, sabemos que cada vez mais tem que haver instrumentos cada vez mais nos lugares para medir isto. E o problema é isso, é que tu podes ter uma taxa de vacinação elevada, e estamos a ver o caso da Bélgica, do Flandres, neste momento, não é suficiente.
Estamos a ver a limitação das vacinas.
Exatamente, não é suficiente. É claro que é necessário, mas não é suficiente.
Begonha, como é que vês, e voltando um pouco atrás, este novo nível em que estamos a entrar, que são as restrições e as obrigatoriedades já em países democráticos?
Con moita preocupación estaba a ler as últimas informações e confirmações. Austria confinará a população a partir de segunda. Estamos a falar de 20 días de confinamento, non é? E estou a ver os dados, un 66%, verdade, só de vacinados. Mas o que dicía Olivier, e mesmo así é unha coisa que a miña irmá, que é técnica de saúde, a que traballa mesmo nestes temas de logística e dese estado do COVID na Galiza, sempre me diz a ventilação nos locais fechados. É agora a asignatura pendente de todos os governos europeos. Como é que se controla iso? Olivier lanzaba esa pergunta e é fundamental. Eu, por exemplo, quando vou com a miña irmá a cualquier local fechado, tanto na Galiza como en Portugal, o primeiro que faz é ver as aparellaxes, perguntar aos donos dos restaurantes e establecimentos que tipo de ventilação ten. Que acontece con isto? Que as ventilaxoes, estes sistemas de ventilaxao seguros nos locais fechados son moito caros. Estamos a falar, se calhar, de 15.000 euros, 10.000 euros. Portanto, eu sei que há moitos dos nosos ouvintes teñen cafés, teñen restaurantes e agora estarán a dizer, claro, moito bom, mas é caro, eu non posso pagar. Portanto, aquí penso que os governos tamén van ter de dar axudas ou dar algún tipo de axuda a estes estabelecimentos.
Sim,
porque
parece,
sem dúvida, é um problema.
O que parece estar a ser um caminho cada vez mais frequente é que em vários países, e podemos juntar aqui, por exemplo, a Suíça, o que está a acontecer é restringir direitos fundamentais, neste caso, aos não vacinados.
Sí, sin dúbida. Estamos a ver na Austria, estamos a ver o que está a acontecer e vai acontecer en moitos países. O sea, o primeiro país foi realmente a Italia, non é? Nos locais de traballo. E agora está a acontecer, por exemplo, en España. Vamos voltar a comunidades autónomas como a Galiza, que van voltar a exigir, mas non en todos os locais.
A vacinação obrigatória coloca problemas.
Obrigatória. Sí, a vacinação obrigatória coloca problemas, mas eu acho que realmente é a única saída e a única solução, porque gosten ou não gosten alguns setores da população que são muito críticos com todo isto e se manifestam, e que é a única saída, porque sem dúvida temos-nos de habituar que vamos ter de levar muitas doses de vacina. Non é a terceira dose só. Vamos ter de ser vacinados continuamente até que esta pandemia non esteja totalmente controlada. Por tanto, estamos a perder liberdades desde que começou a pandemia, mas é a única solução para mim, sem dúvida.
Eu acho que neste momento é um problema grave, que é um problema de comunicação por parte dos governos. Ou seja, e não estou a falar apenas do governo português, estou a falar que vai ser uma tarefa complicada para todos os governos, que é informarem bem a população. Porquê? Vou dar um exemplo concreto na tal região da Bélgica de Flandres. 70% das pessoas hospitalizadas são pessoas vacinadas. Repito, 70% das pessoas hospitalizadas são pessoas vacinadas. Se uma pessoa tem este dado só, vai pensar o quê? Vai pensar que, afinal, ser vacinado representa um perigo maior.
Se toda a gente estiver vacinada, 100% dos hospitalizados serão vacinados.
Bom, só que este número, é normal que seja este número, a partir do momento em que 95%, 90% das pessoas
estão vacinadas.
Claro. Portanto, mas isto é importante, porque quando tu dás só este dado, as pessoas podem achar em casa, então pronto, ser vacinado não é nada. Não. Sabemos que tu podes ser vacinado e ser hospitalizado. Sabemos isto.
Claro.
Agora, mas isto não deixa de ser importante. E agora, a grande questão aqui tem a ver, e sabemos agora a nova dose, o reforço de terceira dose, a Janssen também, tudo isso. A grande questão é que a comunicação vai ser também lutar contra a desconfiança das pessoas. Porque já no meu bairro, em Almada, há pessoas que estão a me dizer a mim, já chega, então vou ser picado mais uma vez. E é lá que os governos têm uma tarefa muito complicada.
Sim, e depois porque a vacina realmente contra a Covid não impede a transmissão do vírus, mas o que evita são muitas hospitalizações. Então aqui temos de reforçar essa comunicação que dizia Olivier, e depois nós não nos podemos relaxar. É dizer, temos de ser conscientes que quando estamos em interiores, estamos com amigos ou com familiares em interiores, estamos a correr risco, ainda que estejamos vacinados.
Sim,
e é verdade mesmo.
É uma mensagem que é importante passar, e que é importante, sobretudo, que as autoridades não se cansem de passar.
Exatamente.
E, às vezes, dá a ideia que, como dizia o Olivier, relaxam em excesso. Agora que os casos estão a subir, parece que a DGS, uma vez mais, assumiu o controle da situação. Vamos ver o que é que nos espera, mas já vamos também falar mais disso em pormenor, porque gostava ainda de trazer aqui um tema que está a dar que falar muito em Espanha, que é o novo partido, Espanha Vaciada, Esvaziada, não é, em português, que é recente, mas que nas sondagens já apresenta a possibilidade de conquistar, julgo que 15 assentos no Congresso Espanhol. O que é que isto mostra, Begoña, e também já vou querer ouvir o Olivier sobre isto, o que é que mostra, será sinal de cansaço com os partidos tradicionais, Begoña?
Sim, sem dúvida, mas isto já vem de há uns anos. Tudo começou numa província espanhola que muitos dos nossos ouvintes se calhar não conhecem, que se chama Teruel. Teruel fica em Aragão, perto da Catalunha, é do interior mesmo de Espanha, é da Espanha vaciada, não é? Da Espanha de pouquíssima população, e nessa província nasceu um movimento que se chama Teruel Existe. Esse movimento teve um deputado, precisamente um deputado, um assento parlamentar no Parlamento de Madrid nas anteriores legislativas de há 2 anos. A raiz desse movimento cidadão, que começou precisamente como protesto por estar sozinhos, por não ter nenhum tipo de apoio, não é, por parte dos governos, não é, aquilo cresceu e deu lugar a este movimento, que eu sei que o Oliver está muito interessado, este movimento que se está a configurar como um partido político, e é verdade que em todas as tertúlias dos principais mídias espanhóis, ou se, por exemplo, de manhã na rádio, na que eu trabalhei tantos anos, na cadena COPE, estava-se a falar precisamente disto. Por quê? Porque este movimento aglutina a pessoas descontentes, e não são pessoas extremistas, são pessoas que tanto podem ser de centro-esquerda, centro-direita, esquerda, direita, é dizer, pessoas que o que querem é que as suas populações, as suas vilas, as suas regiões sem população tenham mais ajudas e viva melhor.
Portanto, isto é preocupante. São reivindicações que estão a ter eco junto do
muito
eleitorado.
Muito eco.
Será
muito
revolta, eco. Revolta do interior, Olivier?
Eu acho este partido político um fenómeno fascinante, por várias razões. Primeiro, porque é o objetivo, a ideia que eles defendem, que é o despovoamento rural, e isto é uma coisa que não diz respeito apenas à Espanha, que podemos observar em vários países.
Segundo sim, ponto, temos bem um exemplo
de Portugal. Sistema, claro, em Portugal.
Sim, exatamente. Segundo ponto, o sistema eleitoral alucinante da Espanha, que com 1% dos votos tu podes ter 15 deputados, o que é, não deixa de ser fascinante também, porque significa, não só em Espanha, mas vamos ver, e estamos a ver aqui em Portugal e na Alemanha também, em França, a companhia, que hoje em dia com 15 deputados não é como antigamente. Com 1% dos votos significa que tu podes entrar numa coligação, tu podes ter um peso num governo. Isto não é uma brincadeira. Antigamente diziam, pá, 1% dos votos, esquece. Ok, pronto, pá, olha, o que é, coitadinho, 1% dos votos em Espanha, 15 deputados, fogo, pode fazer a diferença numa coligação. Podemos ver o papel que pode ter um PAN, um Chega aqui. Isto é o segundo ponto fascinante, terceiro ponto fascinante, que é uma das ideias deste programa, que é a teoria do 100-30-30, que eu acho inacreditável, que é o programa político dele, 100 megabytes para a internet, para o povo, para no interior, 30, que eu acho inacreditável. Uma ideia que eu pessoalmente defendo, que é o serviço público a menos de 30 minutos de cada casa, e 30 também, menos de 30 minutos, ter acesso a uma rede de transporte de alta velocidade. E isto, não sei se são de esquerda ou de direita, isto não sei, portanto, Begonha sabe melhor do que eu, a questão aqui é que eu acho que o fenómeno deste partido mostra uma certa revolta das terras interiores que há em Espanha.
Sim.
Temos que avançar.
Isto é como se, por exemplo, em Portugal, em Vila Real ou em Trás-os-Montes, se criar um movimento tipo Trás-os-Montes existe, não é? Essas reivindicações que são muito parecidas, por exemplo, em Trás-os-Montes, não é? De
sem
desinteresse
dúvida.
Por parte de Lisboa, pois isto em Teruel, exatamente, conseguiram pôr Teruel no mapa e agora
suspeito
com
este voltar
partido,
a este tema em breve.
Todo o interior. É interessantíssimo isto.
Muito bem. Estamos no Visto Fora com Olivier Bonamici e Begonha Inigas. Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Bem, por cá as atenções estão mesmo viradas para a reunião de logo à tarde no Infarmed. O governo vai ouvir então os peritos antes de avançar para novas medidas para tentar travar os contágios que têm vindo a subir. O que é que esperas, Olivier, tendo em conta aquilo que tem vindo a ser dito, nomeadamente por parte de responsáveis políticos, que possa vir a acontecer? Quais serão aquelas primeiras medidas que seria mais útil pôr desde já em andamento?
Bem, não, mais útil, não sei. O que eu acho que vai acontecer vai ser o uso novamente da máscara da rua, não é?
Que tu nunca abandonaste?
Que nunca abandonei, claro. E depois o facto dos restaurantes eventualmente fecharem mais cedo. Eu acho que é uma primeira aviso, um pé de cartão amarelo à população, por assim dizer. Eu espero, neste momento, que não hajam medidas mais radicais, porque Portugal tem uma taxa de vacinação elevadíssima e, claro, que é um momento de caso, mas também não é uma explosão de caso. Eu acho que, neste momento, não se justificam restrições mais drásticas.
Seja como for, Begonha, há quem diga que até já estamos a demorar demasiado a reagir.
Eu penso que se tende a reagir, sin dúbida. Portugal se tiña aberto moito. É verdade que por enquanto non nos podemos comparar os países dos que falamos antes, a Austria, Reino Unido, Bélxica, mas sin dúbida comeza a crecer e bastante e estamos ás portas do Natal. E no ano pasado, ainda que é verdade que o risco de transmisao se reduz muitísimo con a vacinação, tivemos unha experiencia horrível no Natal en Portugal e penso que os políticos, eu quero confiar, aprender. Portanto, penso tamén que este é o comezo de un ciclo, un novo ciclo de reuniões para e de medidas para tentar travar e tentar evitar un aumento desmesurado de casos no Natal e de que acontezan moitas mortes e situações preocupantes. Portanto, vamos ver que é o que anuncian depois.
Sim, o caso português, como fizemos eco aqui também, foi muito falado lá fora pelo sucesso da primeira fase da vacinação. Ainda esta semana a CBS entrevistou o vice-almirante Gouveia Melo. Notaram, entretanto, alguma alteração na forma como nos vossos países se olha para Portugal agora que os contágios estão a aumentar, Olivier, ou não?
Porque de facto quase caí da cadeira agora. Ouvi o nome do vice-almirante Gouveia Melo.
Ai, que pena não te ver, Olivier, não, que acaso, pena. Não, queria enviar uma foto.
Agora.
Mas por acaso é verdade, quase caí da cadeira. Os países estão, eu diria, no caso dos países francófonos, portanto, neste momento, Suíça e Bélgica, muito mais preocupados ainda do que a França, mas todos os países olham de forma preocupada para Portugal por uma razão simples. Portugal é o exemplo da vacinação na Europa, não é? E o facto do governo português anunciar hoje medidas vai fazer pensar, então, mas espera aí, os portugueses vão anunciar medidas? O que é que espera? E nós o que é que vamos ter, não? Porque se o país, e aliás é uma certa lógica, que se um país com a taxa de vacinação começa a ficar preocupado e o governo anunciar medidas, o que é que nos espera a nós? Que temos uma taxa de vacinação inferior. Portanto, é evidente que há muitos países que vão esperar hoje com atenção, aliás, o que vai anunciar o governo português.
Sim, embora o anúncio, já agora convém sublinhar, pode não ser já hoje. Hoje será a reunião no Infarmed e depois nos próximos dias possivelmente será o anúncio. Begoña, em Espanha, alguma diferença na forma como os espanhóis olham para Portugal, tendo em conta estas dificuldades mais recentes em avançar na fase de reforço da vacinação ou não?
Sinceramente, eu que estou do outro lado da Gaia, do outro lado da fronteira, hoxe estou en Vigo, esta semana estou a traballar desde cá, posso dizer que estes días non se falou moito de Portugal en España, é verdade que o fenómeno do almirante Gobeia e Melo, o vicealmirante Gobeia e Melo, é incrível tamén en España, mas estes últimos días non se falou máis, nin menos, falouse moito menos, non está a aparecer moita información de Portugal, ni as persoas están preocupadas desde España ou en España pela situación
Esperemos
de Portugal.
Esperemos que continue así, sería bom sinal.
Do que acontece no norte de, máis no centro e norte de Europa, non é? Do aumento de contagios. Estamos máis preocupados, cá, os españoles están máis preocupados, lóxicamente, con o aumento de casos o que en España o que van facer cada unha das comunidades autónomas e o tema no que se fala en todas as tertulias e reuniones é que vamos facer no Natal. Vamos poder xantar con a familia, vamos ter de facer teste antes, é dicer, estás xa a comenzar a falar sobre cancelar algún xantar de Natal, de empresa, ese tipo de coisas.
É caso para dizer logo se vê, não é?
Exatamente.
Sendo que Portugal foi também notícia nos últimos dias por outra razão, pela lei sobre o direito a desligar, que impede os patrões, ou visa impedir os patrões de contactarem os trabalhadores fora das horas de serviço. O Financial Times e o The Guardian chegaram a dizer que o nosso país tem uma das leis mais favoráveis da Europa para os trabalhadores. Deram conta disto? Em França também foi focada esta lei que está para entrar em vigor, Olivier?
Muito Sim. imenso mesmo, porque é interessante porque em França há muito mais problemas do que em Portugal em relação a esta relação patrões-trabalhadores no que diz respeito às chamadas, e falo mesmo antes da pandemia. Ou seja, por exemplo, posso dar um exemplo concreto, o marido da minha irmã é alguém que já na empresa dele ele faz questão de desligar automaticamente, o chefe está chateado. Ou seja, é algo que mexe imenso com os trabalhadores em França nisto. E é evidente que isto foi notificado.
Mas o primeiro ângulo com noticiado. Que esta notícia foi tratada foi através de um humorista que Sim. ridicularizava, digamos assim, o diploma. A perspectiva Sim. em França também foi essa de ridicularizar
não,
ou levar a sério?
Não, levar a sério, claro, levar a sério. O que é que eu acho um pouco curioso, enfim, levaram muito a sério. E depois o nosso papel de correspondente, é o meu papel de correspondente, dizer, está bem, mas levantar algumas questões. O que é um caso de força maior? Porque é isto que diz a lei. Em caso de força maior, tudo bem, mas o que é? Quando é que começa o caso de força maior? Depois isso aplica como? Em que situação? Portanto, isto é uma lei que, no papel, bem
Tens
bonita.
Tens de próprio de nos explicar, porque a lei não é explícita.
Sim, exatamente. No papel é uma lei bem bonita e não sei se vai ser uma lei realmente eficaz.
Begoña?
Sí, España publicouse en algúns lados e noticiouse, tamén non foi un exacero, como dixía, mas sí que se tratou con curiosidade. Normalmente este tipo de temas que teña a ver con Portugal, co país de ao lado, sempre se ven con curiosidade, non é? Coa comparativa. E é verdade que en España, e eu acho que con certa inveza, non é? Porque en España non temos unha legislação así, e acho que moitos traballadores, e eu coas persoas, cos amigos que falei cá en España, achan que isto é fantástico, não é? Porque esta nova lei em Portugal, porque realmente estamos todos...
Ainda não entrou em vigor,
totalmente,
convém dizer isso.
Sim, sim, mas o feito de que esteja esta lei sobre a mesa é muito interessante e está a ser visto com inveja em Espanha, porque, ou desde Espanha, porque em Espanha temos de estar, realmente estamos ligados a todas horas, e é verdade que somos un país latino, podemos
certo.
Ser ligados a cualquier hora, nos poden pedir cualquier tipo de traballo a cualquier hora, é verdade, e isto é algo muito habitual na empresa privada.
E ligaram esta polémica dos últimos dias sobre a deputada do PAN Inês Sousa Real, ou não? Enfim, aquela questão da produção de frutos vermelhos que a deputada tem ou tinha, e que levou a muitas críticas, nomeadamente por parte da Confederação dos Agricultores, uma vez que o PAN tem lutado deputado contra a agricultura intensiva. Inês Sousa Real é acusada de fazer o mesmo na sua vida privada. Não sei se já sabem a diferença entre uma estufa e um túnel. Se é que há, Olivier, como é que tens acompanhado isto?
Já sei a diferença, porque tu mostraste no outro dia, falávamos disso na redação, a fotografia de uma estufa e de um túnel. Sim. Portanto, já sei. Agora, a questão aqui...
Podes-me explicar? Podes-me explicar a diferença?
Depois eu explico. Fora
do ar. Tá bem.
Agora, o caso da Inês Sousa Real faz lembrar um pouco o caso do Robles, do Bloco de Esquerda, e o caso do Podemos em Espanha, com a tal piscina. Eu diria, apesar de, no caso da Inês Sousa Real, ainda não está provado que ela é culpada. Portanto, eu vou colocar aqui o ponto de interrogação.
Sim.
No caso de Inês Sousa Real, que não gosto de condenar alguém sem tudo isto, o que é que eu acho, no entanto, é que não está claro, não está nada claro. Mesmo a questão a defesa dela, porque, claro, que a transparência. O que é que eu acho, anota aqui neste caso, o que me choca não é tanto a questão, porque, claro, iria-me chocar imenso se for verdade tudo o que foi contado. O que não entendo muito bem é a defesa dela, ou seja, não entendo muito bem porque é que ela não vai responder A, B, C e D, dizendo que tudo isto é mentira por tal razão e tal razão.
Sim, Begonha, não sei se aí em Vigo recebeste ecos desta polémica.
Eu recebi porque eu vejo a informação diária, não? Estou todo dia ligada e tudo o que tem a ver com Portugal, e meu, no sentido de que estou todo dia informada.
Sim, sim.
Mas sim, realmente parece-me que ainda falta por esclarecer algumas coisas. Eu, sinceramente, por isso perguntava, não sei a tal diferença entre as estufas e os túneis.
Falas depois com a Olivia, então.
Mas, por isso, mas claro, ela defende uma série de coisas e é normal que agora fique sobre este foco de suspeita informativa, sim, não é? Se realmente é culpada ou não. Mas acho que veremos nos próximos dias.
Digam-me só ainda o que é que acharam do fiasco da seleção portuguesa, que vai ter de ir a um play-off para tentar ainda apurar-se para o Mundial. Não sei se viste o jogo, Olivia, presumo que sim.
Claro.
O que é que achaste e quais são, na tua perspectiva, as nossas reais possibilidades agora?
Tenho muito receio, muito medo por causa lá está,
do sistema, não é? Do play-off,
sistema,
que é complicado.
O sistema do play-off, são dois jogos e não há tal segunda mão. Não sei, cheira muito mal.
E podem cair-nos em sorte, apesar de tudo, alguns tubarões como Itália. Não é?
Tenho medo enorme, exatamente. Enfim.
Begonha?
Eu acompanhei os dois jogos das minhas seleções, o jogo da seleção espanhola
jogas
e o
em dois
da
campos.
Portuguesa, jogaram o mesmo dia, não é? Então fiquei triste por Portugal, como sempre fico quando perde Portugal, salvo quando perde com Espanha, que está, claro, fico contente por Espanha, mas neste caso fiquei muito contente por Espanha, não é? Pelo jogo que fez Espanha e pelo Morata, pelo golo do Morata.
Vamos esperar que fiques também contente com Portugal no play-off.
Mas vamos ver, ainda falta o play-off e a ver o que acontece com Portugal.
Muito bem, está na altura da Begonha e do Olivier nos surpreenderem com o grande conhecimento que têm da língua,
claro,
portuguesa. É o inimitável Índice de Tugalidade.
Portugal! Índice de Tugalidade.
Acabamos então de falar de futebol e das dificuldades da seleção portuguesa em qualificar-se para o Campeonato do Mundo. Vamos ter de jogar o play-off para chegar ao Qatar. Begonha e Olivier, acham que vamos passar com uma perna às costas?
Na perna às costas é com facilidade.
Begonha e a Begonha.
Eu penso que não. Eu penso que com a perna nas costas será com dificuldade. Passar, mas com dificuldade, porque uma perna nas costas é que faz yoga. Não é? Eu que tenho feito muito yoga.
Lógica.
Cada um falará por si, não é?
Exatamente. Então será a resposta.
Ora bem, quem consegue andar com uma perna às costas é porque é fácil andar só com uma perna, não é? Portanto, quer dizer, muita facilidade.
Até com uma perna às costas.
Até com uma perna às costas.
Eu ganhei, então.
Ganhaste, Olivier.
É a primeira vez desde
há um ano, talvez, mais ou menos.
Desde há dois anos.
Olha,
muitos parabéns.
Você tocava. Fogo. Você ganhava já.
Caramba. Finalmente.
Índice de Tugalidade.
Tugalidade.
Só ganhaste porque aqui no texto diz índice de Tigalidade. Ora bem, antes de fecharmos, temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores. Claro, vamos começar por ti, Begonha, o negativo.
Pois o negativo tem a ver com as 19 vítimas mortais por violência doméstica e maltrato em Portugal. Acho que a Renascença se vai aderir a uma campanha que se vai fazer em Portugal, que em Espanha se faz há muito tempo. Temos de conscienciar a população e as novas camadas do importante que é o respeito pelo outro, não é? E depois também os dois meses do vulcão da Palma, do vulcão na ilha, na minha querida Ilha Bonita, ilha das Canárias, da
faz
Palma.
Faz hoje dois meses.
Hoxe faz 2 meses, 7.000 persoas que perderan, damnificados, que perderan as súas casas. Estamos a falar dunha tragedia para todas estas persoas economicamente, tamén anímicamente. E non sei, ainda estes días de chuva tan terribles tamén ainda foran piores, non é?
Con e não se sabe cinzas. Quanto máis tempo terão de ficar naquelas circunstancias, não é?
Tempo,
famílias inteiras
exatamente.
Em tendas e relotes.
Exactamente, totalmente, sin casas, perderán todo. Por tanto, é un tema que a mí me toca moito de perto e solidariedade
toca-nos
para
todos. Toca-nos a todos, de resto. O teu negativo, Olivier?
O meu negativo tem a ver com os índices de leitura em Portugal. Fiz um trabalho recentemente sobre isto e é cada vez mais grave. Portugal na cauda da Europa, por acaso, eu já não vejo ninguém ler, sou honesto, eu acho que até os números mentem. Eu coloco em causa os números que considero uma mentira. Não vejo ninguém. Neste momento em Portugal era, nos transportes.
A não ser mensagens
na praia.
Exatamente.
Na praia, na praia. Nos cafés é algo de dramático. E não falo apenas da nossa geração, mas sobretudo dos mais jovens. O governo quer fechar os olhos perante uma questão, um drama cultural, na minha opinião.
Mas sentes que é um fenómeno mais grave em Portugal que noutros países?
Ah, não, mas claro que é mais grave. Não, mas os números mostram isso. Portanto, os índices de leitura, podemos falar num outro dia disto, com mais calma, mas é um negativo da semana. É um fenómeno. Aliás, existem países onde os livros. Houve aumento de vendas de livros desde a pandemia. Em Portugal, os números estão a cair e até vou mais longe do que isso, eu acho que os números não refletem a realidade que é quase, hoje em dia, quase ninguém lê em Portugal, infelizmente,
é
na minha opinião.
É verdade. Vamos
é verdade.
Então ao positivo, Begoña.
Pois o positivo, xa que estou en Vigo, chama-se Luces de Natal. Ah, saben que en Vigo temos a iluminação de Natal máis potente de toda a zona norte de Portugal.
Vê lá se isso é bom para o ambiente.
Nem
faz
pode,
nascer.
Não, luces LEDs,
ah, bom.
Totalmente amigas do ambiente. Ah. O presidente da Câmara, Abel Caballero, nem podem imaginar o que tem montado cá. Inauguram-se neste sábado, os hotéis estão cheios totalmente, os aviões no aviões, os convoios a todo reservado para os próximos fins de semana, porque é um autêntico espetáculo.
Já agora dizer que em Lisboa também hoje vai ser acionado o botão das luzes de Natal.
Portanto, um dia antes do que em Vigo, em Lisboa. Portanto, estamos já quase no Natal e acho que todos estamos já a desejar, pelo menos com um bocado de esperança, ter o melhor Natal possível.
Normal, pelo menos,
não é?
Dentro da normalidade. Eu hoje até vou caminhar mais tarde para conseguir ver já as luzes de Natal
claro.
Acesas na Baixa. Ora bem, estou positivo,
que bom,
Olivier.
Que bom.
O meu positivo da semana tem a ver com o uso que eu acho extraordinário em Portugal da frase ir para ou vou para. Um exemplo, quando eu cheguei a Portugal.
Para é para.
Vou para. peço desculpa. Quando me ensinaram em Portugal, je vais à l'église, Olivier, porque estamos na Renascença, je vais à l'église, vou para a igreja, certo?
Ou vou à igreja.
Vou à igreja, exatamente. Bom. E o que é que eu adoro é quando tu estás num restaurante em Portugal, primeira vez que eu comecei a aprender português.
Muito rápido.
A pessoa dizia, pá, bom, eu vou para a feijoada. Vou para a feijoada.
Então pensei assim,
mas onde é que está? Onde é que está? O que é feijoada? É uma aldeia?
Exatamente.
Eu não sabia o que é. E algo extraordinário na língua portuguesa, eu vou para o leitão, vou para a feijoada, vou para a amassada, uma espécie de opção, vou escolher. E lá está esta expressão genial. Eu vou para, e não é um sítio,
muito bom.
Mas um prato.
Espetáculo. Olha, agora digo para ires para fora, porque temos que terminar. Pode ficar comigo, obviamente. É o final de mais um Visto Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Já sabe que os seus comentários e sugestões podem ser enviados para vistofora@rr.pt. Olivier, Begoña, Miguel, muito obrigado.
Vais parar?
Para o fim de semana?
Vais parar?
Não, eu agora
hoje... Para.
Para.
Eu vou falar ao país.
Ah, okay.
Bom fim de semana, muito obrigado.
Bom fim de semana.